Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 20. Já que o português dele está mais correto, vou pedir para ele ler, né? Essa palavra que eu vou repartir para a igreja essa noite, Deus tem falado comigo muitas vezes nesses últimos meses lá na Suécia. E algumas semanas antes de vir para cá, eu perguntei para Deus: Deus, o que tu queres que eu fale em Porto Alegre? Sempre um desafio, porque a gente tem que ouvir de Deus. Porque se a gente não ouve de Deus, não adianta falar palavras humanas aqui para vocês, né? Vocês têm homens muito mais sábios do que eu. Então o desafio é ouvir a Deus. E essa é a palavra que eu gostaria de ler para vocês essa noite. E vou só trazer algo do meu coração, que Deus tocou no meu coração, a respeito desse texto. Não vou trazer nenhum ensino, não sou mestre, mas vou repartir meu coração a respeito desse texto de Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, até 23.
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos.
Vamos orar. Espírito Santo, tu estás aqui, Espírito Santo. E nós pedimos que tu venhas revelar a Cristo para nós. Muito obrigado pela tua palavra, que é alimento para nós. A tua palavra é vida para nós. Tua palavra nos sacia, nossa fome, nossa sede. E como tu falaste conosco antes, nos purifica, nos limpa, nos renova, Senhor. E como foi falado, Senhor, nós estamos conectados contigo, diretamente com o Monte Sião, com os céus, com esse rio que jorra do trono de Deus. E nós todos recebemos mais esse fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós. Fala isso bem claro para o Espírito Santo, para Cristo, para o teu Pai. Fala o teu íntimo do teu coração, que tu queres cada vez mais fluir e receber esse fluir do Espírito Santo, esse rio que jorra do trono de Deus, que todos nós precisamos. Amém. Espero que as fotos não distraiam. As fotos não é importante. São lá da Suécia, mas por favor, pelo menos para as crianças mais velhas. Mas presta atenção, por favor, no texto. Mas é só para dar um extra. Aqui, lá no, a primeira parte do versículo 19. Chegada, pois, a tarde. A tardinha. O que fala para vocês a tardinha que eu aprendi de vocês, dos meus pais? Qual é o texto que vocês se lembram da tardinha? Hã? A viração do dia. E quem é que visitava? Visitava quem? Adão e Eva. A tardinha. É gostoso, não é gostoso contemplar a natureza que Deus criou? A tardinha. É ou não é gostoso? É maravilhoso. Vocês sentem, vocês podem perceber o Espírito Santo tocando na gente quando a gente medita, quando a gente contempla a natureza de Deus? E nós lá na Suécia a gente tem condições de contemplar por mais tempo, porque o sol demora uma hora e meia, aqui é muito rápido. Mas lá no verão que passou agora, tu pode ir lá curtir o sol. Isso aqui é o mar, não é lagoa. A gente pode curtir até as 10 da noite. Né? O Daniel foi lá com os irmãos, onde a Miriam Coimbra ajuda, que estavam nos visitando, eles foram lá curtir às 10 da noite o sol. E nesse horário, meus irmãos, vamos aproveitar para nos encher da presença de Jesus. É um momento maravilhoso. Ao amanhecer e ao entardecer, Jesus estava lá com os discípulos ao entardecer. Continuamos. Mas os discípulos, a gente sabe que a gente está aqui na terra, e tem nuvens escuras, e na Suécia também tem nuvens escuras, onde nossa luta é contra o mal, as potestades e principados, e aqui está sob a prefeitura do nosso município, da nossa cidade, e muitas vezes a gente sente essas nuvens escuras densas, e é pesado muitas vezes, e aí a gente precisa, graças a Deus, da oração de vocês, e nós sabemos. Agradecemos, João, agradecemos o outro irmão que ora aqui. Vários irmãos oram por nós e nós agradecemos, porque nós dependemos da oração de vocês. E bastante, aleluia. Amém, precisamos. O meu colega Daniel está aqui, um dos presbíteros de lá. Ele vai repartir depois a palavra com vocês, a carga que ele tem para vocês. E muitas vezes nós nos encontramos assim, onde as portas estão cerradas, nós estamos tomados por algum medo, e medo por algumas circunstâncias ao nosso redor. Nós somos homens, nós temos uma alma, e com a nossa alma ela fica atribulada, ela fica às vezes triste, ela fica ansiosa, e isso, graças a Deus, nós podemos ser transparentes com Deus. A gente não precisa ser super espiritual, né? Nós precisamos ser espirituais, mas não os místicos. E Deus nos ama, que Ele disse, a gente pode chegar ao Pai, assim como nós somos, com o nosso medo. Deus, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou triste com o socialismo que venceu, infelizmente, na Suécia. Espero que não vença aqui. Graças a Deus, a esperança é Jesus, porque senão estava ralado, né? Nosso país estava ralado, o Brasil estava ralado, mas a esperança é Jesus. Nós tivemos recém eleição lá na Suécia, e a esperança é Jesus. Meu Jesus, é só Jesus. Mas a gente está esperando é Cristo, né? Não o anticristo. Jesus chega nessa circunstância, junto com os discípulos, e eles estavam com medo. Próximo. Aqui o encontro, nossa reunião. E aí, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes. O que que Jesus diz? Quando ele vem aqui, que ele já está aqui, qual é a primeira palavra que ele vem trazer aos discípulos que estavam com medo, ansiosos, temerosos pelas coisas do mundo? Nós estamos muito mais perto do terrorismo que vocês estão longe aqui, mas lá a gente está muito perto lá da ISIS, e não é tão longe, não. Os terroristas estão lá pertinho da Suécia também. Então, na realidade, a gente não está seguro pela sociedade. Nosso país não tem mais defesa, acho que aqui também não tem. Então, meus irmãos, a nossa segurança é Jesus. Porque se a gente vai olhar para fora, está desgraça. Mas Jesus é esperança. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para dar para vocês. Vocês têm os mestres aqui, vocês têm muito zelo. Então, eu vou repartir a carga que Deus colocou no meu coração. Que Deus quer trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem muito simples. E essa mensagem é que Ele já disse antes aqui, pelas palavras proféticas, que Ele está aqui. E quando Ele está aqui, acontece algo maravilhoso, né? Quando Ele vem, eles, junto com Ele, vem o que Ele é. Quando Ele vem junto com aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é, significa paz. Paz no interior, porque problemas e tribulações nós temos ao redor do nosso mundo. Jesus veio trazer paz. Interessante que Ele não veio, primeira coisa que Ele falou, não, Ele não veio para corrigir os discípulos. Vocês notam? Porque talvez muitas vezes a gente vê os nossos discípulos que a gente ajuda, eles estão com uma dificuldade, eles estão com um desafio, eles estão com algum problema. E na nossa alma e nosso zelo, que eu já errei muito, na nossa força e não na força do Espírito Santo, aí a gente já tem a palavra, a gente já tem a solução, a gente já tem o conselho para o discípulo e a gente já tem todo o manuscrito para ele. E vai já corrigindo o irmãozinho, a irmãzinha. E já vai dizendo os erros, e por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, porque Deus quer te isso corrigir. Agora, graças a Deus, meus irmãos, eu agradeço a Jesus que Ele não é como eu. Amém?
Amém?
Amém! Eu dou graças a Deus que Ele não é como eu, porque as minhas filhas sofrem, porque eu sou umas facas na bota, muitas vezes, e a minha esposa também sofre. Os homens, né, têm que se converter cada vez mais. Nós precisamos converter a nossa boca para não ser faca na bota, mas ser cheios do Espírito Santo, ser amáveis, mansos, claros. Claros. É só o Espírito Santo, porque a gente está ralado como homem, porque a gente está pela desgraça do Adão, que todos nós erramos. Mas, meus irmãos, a mensagem para vocês e para mim, nessa noite, é que Jesus vem. Ele não vem te corrigir. Ele não vem em primeiro lugar querer colocar os dedos na tua ferida e dizer o que tu precisa mudar. Ele vai fazer de qualquer jeito. Mas o caminho e a forma é que Ele é pastor. Ele é nosso pastor, Ele é o supremo pastor que cuida. Ele sabe, Ele foi homem, Ele sabe a nossa humanidade. Sabe ou não sabe? Sabe da nossa humanidade. E é bênção a gente poder dizer para o nosso irmão a fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa tristeza. Eu estou triste hoje. Não é problema, não é falta de espiritualidade dizer eu estou triste hoje, eu estou pesado hoje. Ore por mim, impõe as mãos sobre mim, ore, me abençoa, porque eu quero que essa escuridão saia agora em nome de Jesus, amém? Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos em primeiro lugar de Cristo, de Deus. Próximo. E Jesus disse de novo aqui, no versículo 20, ah tá, obrigado, é Jesus disse mesmo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Leia para ti mesmo, e eu vou ler para mim mesmo de novo, leia para ti mesmo. Ele não nos corrige aqui. Ele diz, não se turbe. Não te preocupe. Ele é um profeta diferente de nós humanos. Ele é um profeta cheio de amor de Cristo. Ele é Cristo, cheio do Espírito, cheio do amor. Porque às vezes a gente dá umas profetadas sem o amor, né? Eu já dei, infelizmente. Mas essa é a paz de Cristo Jesus. Próximo. E Jesus, quando ele chega aqui entre o povo, que o John disse, ele não está só em mim, mas quando nós estamos reunidos, dois ou três, né? Lá está a igreja. O teu grupo pequeno, teu grupo maior, lá está Jesus. E Jesus vem agora, nessa noite aqui, meus irmãos. Ele vem de novo para mostrar a mão dele. De novo Jesus quer te mostrar, me mostrar a morte dele. A salvação é algo que nós precisamos, uma realidade que nós precisamos agradecer e sermos alegres todos os dias. Eu estou com 48, então 40 anos convertido. Ou mais até, não sei. 40 batizado. Hoje eu tenho que agradecer pela salvação. Porque eu estava ralado, indo para o inferno, se não fosse por Jesus. Pelas suas pisaduras. Estava frito, hein? Pouca banha que se diz aqui, né? Na nossa época, né, Tom? Não, de vocês, os mais novos. Nós precisamos ver as mãos de Cristo de novo. E agradecer. A irmã aqui falou de novo de ver a Cristo. Deus quer hoje que nós vejamos a Ele. Mais uma vez. Próximo. E do lado, o que que sai do lado de Cristo? Próximo. Sai duas coisas, né? Sai sangue e água. Sangue e água. Eu tenho me perguntado por que sangue e água. Sangue é óbvio, sangue a gente sabe. Mas e água? Aí eu, mais outros dias atrás, eu peguei os textos do Novo Testamento, e principalmente do Evangelho de João, em primeiro lugar, para saber onde se refere a água. E vendo aonde se refere de água, nós sabemos que aqui tem um texto, João 4,14. João 4,14, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A água, além da palavra, é a figura do Espírito Santo. É o jorrar do Espírito Santo. É através de Cristo Jesus, no meio da sua igreja. É o que pode acontecer, o que está acontecendo aqui. É o que aconteceu antes. Amém? Essa é através de Cristo que a água pode jorrar. É do lado de Cristo. É por causa da pisadura dele. Por causa da morte de Cristo Jesus. Que a água pode jorrar. Entre nós, amém? Graças à morte, graças ao sofrimento dele, à morte, é que nós podemos receber. Vamos fechar os olhos rapidinho e orar. Espírito Santo, revela-nos a Cristo mais uma vez. Renova a alegria da salvação. Perdoa, tu Espírito Santo, que mora na minha vida. Tanto tempo que eu não agradeço pela salvação. Renova-me o óleo, as vestes da salvação, da alegria, do louvor, da gratidão. Renova-me. Eu quero agora tirar, e tu, meu irmão, minha irmã, vamos tirar as vestes de murmuração, de tristeza, de depressão, de falta de esperança. E queremos nos revestir de Cristo, da pessoa de Cristo. E recebemos o renovo de Cristo. E recebemos o Espírito Santo com o renovo, o Espírito Santo com o limpar. Recebemos o limpar do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que flua, que flui já, que está em nós e flui dentro de nós e através de nós. Renova-nos nessa noite, Espírito Santo. Nós não queremos andar na nossa rotina. Perdoa-nos todas as vezes nos grupo caseiro, do grupo discipulado, se nós fomos só por rotina e não temos a expectativa de encontrar a Ti. Ó Senhor, eu preciso dos irmãos, eu preciso me encontrar com dois ou três, porque eu quero Te ver, Jesus. Eu quero Te ver, Senhor. Eu quero ver as Tuas mãos, Senhor. Eu quero ver a Tua pessoa, Jesus. E é por isso que eu preciso dos irmãos. É por isso que eu preciso da igreja. Preciso do corpo para poder Te ver, Jesus. O nosso coração se derrama nessa noite aqui, Senhor. Juntos nos derramamos, Senhor. Juntos nos derramamos, Senhor, para receber esse renovo do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria do júbilo, do louvor e da adoração, porque Teu Espírito Santo está fluindo entre nós, entre nós. Obrigado, Jesus. Próxima. É tão maravilhoso o nosso Senhor Jesus, Ele é tão bondoso o nosso Senhor Jesus, que quando a gente faz aquilo que o Otka disse, de colocar Ele no centro, nós nos arrependemos, renunciamos, nos entregamos, que quando a gente faz isso e deixa Ele no centro, entrega para Ele, tira todo pecado, desgraça, a sujeira, que nem o Espírito Santo falou essa noite, a gente deixa o Espírito Santo nos lavar, nos limpar. Aleluia! Isso é maravilhoso! Ele vem quando a gente se arrepende, quando a gente renuncia, quando a gente se dobra o nosso joelho de novo, se entrega de novo, mais uma vez, depois de 40 anos. O que que Ele vem fazer? O que que acontece conosco? Uma consequência é alegria, alegria. É fruto do Espírito. Alegria é a pessoa de Cristo Jesus, é o Espírito Santo em nós, amém? Ó Jesus, agora aqui está a chave para nós renovarmos a nossa alegria. O que que nós precisamos fazer? O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver a Cristo, amém? Ver a Cristo agora, fecha os seus olhos, meu irmão, comigo. Eu quero ver a Cristo diariamente, Senhor. Ai, eu necessito de Ti, Jesus. Eu necessito de Ti. Eu não quero passar um dia sem Te ver. Me ajuda, Senhor. Renova a alegria da oração, Senhor. Renova a alegria da oração. Renova a alegria de ler a palavra. Renova a alegria de ler a palavra. E eu quero tocar Cristo. Eu quero tocar Cristo, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus falou para Maria, não me toque. Ela queria tocar. Não me toque ainda. Eu não estou glorificado. E eu me pergunto, será que agora nós podemos tocar a Jesus? Podemos. Não no nosso físico ainda. Um dia nós vamos, logo, logo, né? Logo, logo, que nem é. Disseram de novo aqui. Mas por enquanto o nosso espírito, o nosso coração, o nosso espírito pode tocar Cristo. Porque isso aqui é maravilhoso, como o Rogério disse, que em nossas vidas nós estamos conectados direto com o céu. O céu não está longe, minha irmã, meu irmão. O céu está perto. O céu está aqui. Ele não está lá. Ele está lá, claro, como o Monte Sião. Mas na presença de Cristo Jesus na igreja, Ele está aqui. E é por isso que a gente precisa dos irmãos. Eu soube que você vão ter vigília. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai passear, vai continuar passeando. Vai continuar passeando. Ah, mas, próximo. E ele é tão cheio de bondade que mais uma vez ele fala, a segunda vez ele fala, paz, paz. Fardo de Deus, de Cristo Jesus, não é pesado, meu irmão, minha irmã. Se é pesado, não é fardo de Deus, ou tu está carregando com a tua própria força. Porque o fardo de Deus não é pesado. Disse a palavra, diz na palavra, né? Então é porque nós dependemos mais do Espírito Santo, necessitamos mais do Espírito Santo, para a gente não andar na nossa rotina, na nossa força, na nossa carne, porque nós nunca vamos conseguir agradar a Deus por nossa força, tá bem? Alguém podia buscar água que eu estou já seco, de novo? Obrigado. Paz, pela segunda vez. Dois é o número de quem? Dois é o número de quem? Dá? Dois ou três estiver reunidos. Então é o número da? Igreja! Dois. Então aqui já está no segundo passo. Primeiro passo, Jesus vem e fala, um, Deus é único. Mas aqui ele vem não só dizendo que Deus é único, mas ele vai para o número dois. E o número dois de paz é porque ele paz na igreja. Nós temos uma esfera de paz que só encontramos na igreja. Duas vezes é o número de paz da igreja. Amém? Próxima. E interessante. Já agora, após a ressurreição, então Jesus fala isto para os seus discípulos. Obrigado. Já dois, já aí para a mudança. Obrigado. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma forma que Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. Eu acho que por volta de 1999, o John pregou sobre isso, o PPP dele, presença, poder e propósito. E aí eu fui trabalhar, indo para Caxias, eu ia para Ibiraiaras, uma cidade perto de não sei, agora esqueci. Passo fundo. Lagoa Vermelha. Aí Jesus me ficou cutucando com essa palavra que o John tinha pregado. Da mesma forma, eu não posso, capaz, eu, Fred, cheio de limitação, ainda tenho vários erros, e assim, da mesma forma, tenho certeza, Jesus. E aí Deus me incomodou e eu tive que ligar para o meu cliente, ex-cliente, que tinha se acidentado, estava no UTI, aí, mas ninguém podia entrar lá, só os familiares. Liguei para o Idésio, Idésio consegue lá, que é médico, e aí consegui entrar. Ele é gringo, bem italiano, de católico, infelizmente não convertido. Mas estava todo quebrado. O outro estava em coma, quer dizer, e depois morreu. Quer dizer, só ele que tinha sobrevivido, mas estava, não tinha sinal, estava impossível. E eu fui lá, eu disse, pô, eu vou lá então, né? Vou na palavra de Cristo, que o John pregou. Deus usa humanos, coisa boa, né? Que a gente, Deus nos usa, né? Agora é o humano que está falando aqui para vocês. E ele nos envia, meus irmãos. E ele foi curado. Ele sobreviveu. Não se converteu, mas eu entreguei a Bíblia antes de sair da empresa. Segue aí. Deus sabe o futuro. Aqui, perto de casa, perto da casa de um dos discípulos da igreja. E recém foi o período de colheita lá. Tem muitos cereais lá. E a gente sabe que Deus está nos chamando que já está maduro, né? Está maduro. Na Suécia é muito mais difícil que aqui, mas nós estamos colhendo pela graça de Deus. A igreja está aumentando, não só biologicamente, muitos filhos, muitos bebês vindo. Continua, fluência, fluir, está continuando. Não da minha família, né? Às vezes vem biologicamente, às vezes vem de outra forma, que o Daniel vai falar. Deus nos envia, meus irmãos, esse aqui é o mandamento de Cristo Jesus, essa aqui é a palavra de Cristo Jesus. Talvez ele envie para o teu vizinho, talvez ele envie para o teu colega, vai enviar para algum lugar, vai e ora, vai e traz a palavra. Tu falou para o teu chefe lá, não sei o que, da Frango Sul, alguém disse lá. Aí o Deus nos envia, vai lá e prega, vai lá e fala, Deus nos envia, todos nós somos chamados. E Deus nos chamou em 2001 para a Suécia. Mas em 2002 a gente espiou, em 2003 nós nos mudamos. Alguns se mudaram para Caxias, outros para Santa Cruz, né? Aqui mais para a Judéia. E outros, como nós, com fins na terra. Quem sabe Deus quer enviar mais de vocês, né? Eu só trouxe só por agradecimento a Deus. Graças a Deus que tem irmãos que anotam, sabiam? O Nilson é um grande exemplo. E eu tenho a palavra profética aqui do Turo em 2005. Que ele disse que aqui é um celeiro. Que Deus quer enviar muitos. Eu acho que a Judéia, vocês, Deus tem enviado muito. Mas acho que Deus pode enviar mais ainda para os confins da terra. Amém ou não é? Eu nisso que fomos, ou ele que voltou, mas foi também. Eu acho que Deus tem muito potencial aqui e que Deus quer enviar muito mais. Mas independente de onde for que Deus quer te enviar, nós temos que ir para o teu vizinho, para o teu colega, para qualquer lugar. Deus diz, agora vai fazer isso. Então, a missão é ir, não para onde. Cada um, Deus manda para algum lugar que Ele determina. Tem que obedecer a voz de Deus, né? Tem que obedecer a voz de Deus. E aí vamos de novo. Mais uma. Vamos orar para Jesus. Jesus, nós queremos dizer sim ao Teu chamado. Queremos dizer sim ao Teu chamado para onde quer que Tu nos envie. Os nossos próximos, ou para os mais longe. Se tu tens mais irmãos que tu quer enviar para a Europa, para a Ásia, para a África, para onde quer que for, Senhor, envia, Senhor. É tu que envias, a gente não pode enviar, nós somos homens, nós não podemos dizer para ninguém ir. Mas tu podes dizer, Jesus. Tu, Jesus, pode dizer, vai para tal lugar, vai para tal país, abençoa, se muda. Nós queremos fazer a tua vontade, Jesus, e ir. Amém. Próximo.
Relógio passa.
Soprou o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo e essa noite recebemos mais do fluir do Espírito Santo. Próxima. Nossa missão, incrível essa palavra. O Nilson que me telefonava quando ele estava dirigindo o caminhão lá na Noruega, Aí ele me ligava e a gente orava. E a gente dizia, nós perdoamos os pecados desse povo orgulhoso, esse povo materialista, e desse orgulho do pecado, da escuridão, do humanismo. É tão forte, tem uma escuridão assim, morte. Existe um aborto terrível lá na Suécia, nos países nórdicos, é terrível. E tudo isso é uma desgraça para o país, uma maldição para o país, escuridão para o país. E nós estamos lá para dizer, perdoa essa nação, perdoa os nossos irmãos, nossa nação, os que moram aqui, nos nórdicos. Nosso papel de intercessor, de embaixador, de cooperador com Deus. E ele não deixou o último lá, o Tomé, que estava com luta. Ele, interessante que Jesus é o pastorzão mesmo, né? Ele vai lá, busca a ovelhinha perdida, a ovelhinha fraca. Pastor que busca os fracos. Esse é coração, né? Pastor, coração de Cristo. E ele foi lá buscar o Tomé. E ele de novo, não foi primeiro corrigi-lo. Ele primeiro disse de novo, paz. A paz para ti, para mim. E a terceira vez. É a perfeição de Cristo, a perfeição, é a trindade na igreja, né? Primeira vez que eu li, agora o Ed, agora nesse retiro do Ed Léo, eu li o livro rapidamente, e ele fala da trindade, trindade, trindade na igreja. Eu disse, pô, eu nunca tinha percebido isso, a trindade. Você sabia, mas não sabia. Próximo. Ele convidou Tomé de novo. Ele convidou. Primeiro ele convidou para ele. Depois ele disse, não sejas incrédulo. Ele convidou para ele, veja a mim, me toque. Depois ele corrigiu. Próximo. E ele no final, Tomé se converte e se entrega, se rende. E com essa palavra eu quero terminar aqui, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Vamos orar. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como Rei das nossas vidas. Nós entregamos nossas vidas mais uma vez para Ti. Entregamos nossas vidas mais uma vez para Ti. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus e o nosso Rei. E nós Te agradecemos. Amém. Nós temos um filme para mostrar aqui antes do Daniel. A gente escurece um pouquinho. Ele é de 6 minutos e meio, alguma coisa. O Sami que fez esse. E os nossos irmãos brasileiros mandam, os filhos da casa mandam muito abraços. Sami, Anne, a Suzy, a Bibi, a Gabi.
Många år sedan, redan för 14-15 år sedan, så började vi ha en längtan att få mera vänskap, att få växa som lärjungar och att få leva mera nära tillsammans som syskon.
2004 så flyttade vi hit ifrån Dalsland som ligger 200 kilometer norrut. Vi hade en längtan efter gemenskap. Den här längtan fanns kvar i många år. Och sen kom Fredrik och Debra hit ifrån Brasilien. Och vi hade redan kontakt med Daniel och Sofia som fanns i Kungsbacka som hade börjat en liten grupp.
När vi mötte syskonen från Brasilien så fick vi en starkare nöd i våra hjärtan, ett behov att få hjälp för våra liv. Vi kände oss som föräldralösa barn och att vi behövde hjälp för våra liv. Och så vi fick hjälp, Gud skickade hjälp från Brasilien med Fredrik och Deborah. Och vi fick andliga föräldrar som gjorde en stor förändring i våra liv. Och sen har Gud fortsatt att beröra oss genom att se andra som är föräldralösa. Både andra kristna som har fått komma och bli lärjungar.
Att leva ett kristet liv som där man verkligen är lärjunge till Jesus. Jag behövde någon som hjälpte mig på vägen i det kristna livet. Så när vi såg andra som fick hjälp i handledning av Fredrik och Deborah så blev det väldigt det blev väldigt lockande. Det här lät ju väldigt intressant och väldigt bra. Det här ville vi också ha i vårt liv.
Gud har berört våra hjärtan för de föräldralösa barnen. Och det har varit ett djupt verk som han har gjort i våra liv. Både att det har resulterat i den här killen. Och även hur Gud har visat hur mycket han älskar oss. Att vi var som föräldralösa barn, och det kände vi oss verkligen. Kände oss verkligen som föräldralösa barn. Men hur Gud har adopterat oss.
Queridos amigos, irmãos, uma pequena repartida do nosso coração aqui, da Suécia, há 11 anos que estamos aqui. E interessante que às vezes Deus permite que algumas crises a gente passa e...
Jesus está sempre junto, Jesus está sempre preenchendo, mesmo quando parece vazio ao redor, mas Jesus está sempre junto preenchendo, Ele é o amigo que está sempre junto com a gente.
E agora a gente tem vários amigos, mas Jesus sempre é nosso melhor amigo. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything I've been spoiled by fate. I'm pressing on till I see your face. I believe that you will be done. I won't stop till your kingdom come. You are alive in us. Nothing can take you.
Recebemos essa profecia em nome de Jesus. Abençoamos esses queridos lá na Suécia. Em nome do Senhor Jesus, tantas crianças, tantos jovens, casais, novos, sendo adotados, Pai. Derrama a Tua abundante graça em nome do Senhor Jesus. Que haja um clamor em cada um de nós para obedecermos a Tua grande comissão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bra höjde.
Väldigt glad att vara här.
Estou muito feliz de estar aqui.
Kan vi stå upp tillsammans?
Podemos levantar um pouquinho só? Podemos ficar em pé?
Det är kanske bara jag som är trött och Fredrik.
Pode ser que somente Fred e eu que estamos cansados.
Vi kom klockan 11 igår kväll.
Chegamos às 11 da noite ontem.
Efter 24 timmar.
Depois de 24 horas de
Men klockan
viagem.
Var ju 4 för oss.
Mas para nós já era 4 da madrugada.
Då sa Marta till mig.
E aí a Marta me falou.
Ska du undervisa om 2 timmar?
Então daqui a 2 horas agora tu vai começar a ensinar, vai pregar.
Så brukar det vara för Janne när han kommer till Sverige.
Porque muitas vezes quando o John chega na Suécia, em 2 horas já estamos lá trabalhando.
Men jag vill passa på och tacka er alla.
Mas eu queria aproveitar essa oportunidade de agradecer a cada um de vocês.
För alla som ni har investerat i våra liv i Sverige.
Por tanto que vocês investiram em nossa vida na Suécia.
Och för alla era förböner.
Por todas as orações de vocês, a intercessão.
Vi förstår inte det riktigt.
Nós não conseguimos entender esse clamor que Deus coloca no coração de vocês.
Men vi är väldigt tacksamma.
Mas nós somos muito agradecidos.
Så. Tack.
Obrigado.
Varsågod.
Podem sentar. Aleluia.
Jag heter Daniel.
Meu nome é Daniel.
Jag är 39 år.
Tenho 39 anos.
Jag är gift med Sofia.
Sou casado com a Sofia.
Och vi har 5 barn.
Nós temos 5 filhos.
Och det som jag har lärt mig.
E aquilo que eu tenho aprendido.
É att Gud ser till den längtan som vi har.
É que eu tenho descoberto que o Senhor vê o desejo do nosso coração.
Vi gifte oss när vi var unga, vi var 20 år.
Nós somente tínhamos 20 anos quando nós casamos, éramos muito jovens.
Och vi hade en stark längtan att känna Gud tillsammans.
Nós tínhamos um desejo muito grande juntos de conhecer a Deus.
Men det var svårare att vara gift än vad vi trodde.
Mas descobrimos que o ser casado era mais complicado do que nós achávamos no início.
Och vi hade olika utmaningar.
E nós tínhamos muitos desafios.
Och vi såg hur mycket det fattades i våra liv.
E começamos a descobrir o quanto faltava em nossa vida.
Så vi blev mer och mer desperata.
E nós começamos a ficar mais e mais desesperados.
Vi saknade nära vänner i församlingen.
Faltava para nós amigos próximos, amigos íntimos na congregação onde estávamos.
Vi saknade liv i vardagen, i våra kristna liv.
Faltava para nós uma realidade da vida de Cristo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
Vi läste Bibeln och vi var på konferenser, läste böcker.
Nós líamos a Bíblia, nós íamos em muitas conferências e recebíamos ensino.
Vi,
e muitos livros.
Vi saknade förvandlingen i våra liv.
Mas faltava em nós uma transformação, uma mudança em nossa vida interior.
Och när vi hade fått vårat tredje barn.
Então, depois que nós já tínhamos os 3 primeiros filhos.
Så, jag var 26.
Eu tinha já 26.
Och vi började en cellgrupp, en husförsamling med en annan familj.
Então, com outra família na congregação, nós começamos uma célula, uma igreja na casa.
Vi hade haft vissa erfarenheter av att ha öppna relationer med några.
E nós tínhamos tido algum ensino, alguma experiência em começar a ter relacionamento com algumas vidas.
Och vi såg att när vi kunde öppna våra liv med varandra så upptäckte vi en skatt.
E quando então começamos a abrir nosso coração, abrir a nossa vida com algumas pessoas, nós víamos quão precioso isso era.
Vi hade läst, hade läst böcker om cellkyrkan av Ralph Nabor, Bill Beckham.
E nós tínhamos lido vários livros de vários irmãos nessa linha da igreja na célula do Nabor e do Beckham.
Och 2001 så startade vi den här gruppen.
Então 2001 nós começamos esse pequeno grupo, essa pequena célula.
Och när vi började leva tillsammans med den andra familjen i transparens, i beroende.
Então nós começamos a conviver com essa outra família em transparência e em rendição mútua, em entrega mútua.
Så såg vi att direkt så började det hända saker i våra liv och i våra barn.
Então coisas começaram a acontecer na nossa própria vida e nos nossos filhos.
Vi såg en fantastisk frukt i våra barn.
Começamos a ver fruto maravilhoso na vida de nossos filhos.
Vi hade också kontakt med en annan grupp i bredvid, staden bredvid i Göteborg.
E então também tínhamos algum relacionamento com outro grupo em Gotemburgo, uma igreja na casa lá.
De hade börjat 2 år före oss.
Eles tinham começado 1 ano antes de nós.
Och samma år så kom också Janne till Sverige.
E logo naquele primórdio, naqueles começos ali, o John esteve na Suécia conosco.
Det var Christian Romo från Chile som hade sagt att han skulle komma med till Sverige.
E foi convite, uma palavra profética do Christian Romo, que então trouxe o John junto.
Och det som Christian och som Janne undervisade och vittnade.
Então aquele ensino e aquele testemunho que o Christian Romo e o John ministraram para nós,
det gick rakt in i mitt hjärta, i våra hjärtan.
Isso penetrou lá no fundo do meu coração e dos nossos corações.
Och jag kommer ihåg att jag skrev ned 6 sidor på datorn när jag kom hem.
E eu me lembro que eu anotei então, escrevi no computador 6 páginas depois de tudo aquilo que nós recebemos naquele fim de semana.
Så redan den dagen blev en stor välsignelse för vår lilla nya grupp.
Então, só aquele fim de semana para nós foi algo muito marcante e foi muito abençoador para nosso pequeno grupo.
Och vi ville göra lärjungar.
E nós queríamos fazer discípulos.
Men vi såg snart att hur ska vi kunna göra det om inte vi har fått hjälp först för våra liv.
Mas nós logo percebemos que como nós fazemos discípulos se nós precisávamos ser discipulados.
2002 så mötte vi Fredrik och Deborah och Janne och Marta.
Em 2002 tivemos encontro então com Fred, a Débora e com John e a Marta.
Och när vi hörde dem berätta om er här.
E quando nós então escutamos eles testemunhando de vocês aqui no Brasil.
Och när vi såg kärleken mellan dem.
E quando víamos o amor entre eles.
Så berörde Gud våra hjärtan väldigt starkt.
Isso Deus nos tocou muito profundamente nosso coração.
Och vi satt en kväll i köket, vårt lilla kök, jag och Sofia, min fru.
Então, uma das noites ali, eu e a minha esposa Sofia, nós estávamos na nossa cozinha naquela época, uma cozinha bem pequenininha, um lugar bem pequenininho.
Och vi grät för vi kände oss som föräldralösa barn.
Porque ali então nós reunidos eu e ela, nós chorávamos porque nós estávamos órfãos, não tinha quem cuidava de nós.
Vi kände oss som bebisar, som behövde börja om och att vi behövde hjälp.
Nós nos sentíamos como bebês pequenos que precisava de ajuda, mais uma vez necessitávamos de quem cuidasse de nós.
Vi också talade med Fredrik och Debra, Janne och Marta och vi grät tillsammans med dem.
E junto com eles então com Fred, a Debra, John e a Marta, nós chorando com eles. Choramos com eles.
Och vi kommer ihåg mycket väl vad du sa, Janne.
E eu me lembro muito bem, John, o que tu me falaste.
Du sa att efter det här så kan vi inte lämna er ensamma.
Então tu me falaste, John, que depois disto, depois dessas coisas aqui, nós não podemos deixar vocês órfãos, não podemos deixar vocês sozinhos.
Och det gjorde ni inte.
E isso vocês não fizeram. Vocês realmente obedeceram ao Senhor. Amen. Aleluia. Aleluia.
Fredrik och Deborah.
Fred e Deborah.
Kom året efter.
1 ano depois, então Fred e Deborah chegou na Suécia. Aleluia.
För oss var det på ett sätt för mig och Sofia den största nåd som Gud hade gett oss tillsammans att de kom för att hjälpa oss.
E de alguma maneira a vinda do Fred e da Débora lá no nosso contexto e para nós foi uma expressão muito grande, quase uma das maiores expressões da graça de Deus para minha vida e para a vida da minha esposa.
Och våran grupp hade inte fortsatt om inte de hade kommit. Det var vår räddning för gruppen att de kom.
Certamente se eles não tivessem chegado naquele momento e naquela hora, aquele pequeno grupo onde nós estávamos não teria permanecido. Foi a nossa salvação.
Samma vecka som de kom så föddes vårt fjärde barn, vår dotter Alma.
Na mesma semana que o Fred e a Débora então se mudaram para nós, para a Suécia, nasceu a nossa quarta filha, Alma.
Alma Marta Eleonora.
Alma Marta. Recebeu o nome também da Martinha ali.
Och vi har sett hur rikt Gud har fortsatt att välsigna våra barn genom de här åren.
E nós temos visto ao longo desses anos como Deus tem abençoado nossos filhos.
Hur gemenskapen i församlingen har varit så stor välsignelse för våra barn.
Como essa comunhão, esse relacionamento na igreja, no corpo de Cristo, como isso tem sido abençoador e imprescindível para nossos filhos.
Och vi har haft ett fokus att prioritera barnen först av allt i församlingen.
E nós temos tido foco como congregação de dar prioridade às crianças.
Och vi pappor har fått omvända oss till att se våra barn och leka med våra barn och investera i barnen mera.
E nós como pais, principalmente nós homens, temos nos convertido aos nossos filhos, à nossa família, de tirar tempo, de dar atenção, de brincar e de ministrar com nossos filhos.
Och ni såg filmen här med alla barn.
E vocês viram o filme ali com tantas crianças?
Och vi har kunnat anpassa samlingar och möten för att involvera barnen i lovsång och dans och
E nós temos de todas as formas que os encontros têm tido espaço, têm promovido espaço para que as crianças então pudessem participar, louvor, adoração, música, profecia. Eles têm tido uma liberdade e uma participação e foco.
Fredrik har varit föredöme att lära oss att dansa inför Gud.
E o Fred tem sido modelo para nós, tem sido referência em todos nós aprendermos a dançar diante e na presença do Senhor. Aleluia. É verdade.
Och idag är vi 28 vuxna och 40 barn.
Hoje nós somos 28 adultos e 40 crianças e adolescentes.
Det kommer fler hela tiden.
E cada vez mais tá chegando mais.
Och med Guds nåd så är alla barnen, de är bevarade.
E todos os filhos dos pais na congregação são guardados.
Tonåringarna är döpta och fyllda av den heliga ande.
Os adolescentes batizados e cheios do Espírito Santo.
Och vi fortsätter att be att alla ska bli bevarade.
E nós continuamos permanecendo para que todos sejam guardados na presença do Senhor. Aleluia.
Och ja, det finns många tillfällen som man har investerat i barnen under lång tid och tycker man ser ingen frukt ibland.
Às vezes passamos também por períodos onde há investimento maciço nos nossos filhos e parece que não tem retorno nenhum.
Men ibland så har vi blivit överraskade av hur barnen, det finns liv som flödar över.
Mas muitas vezes Deus tem nos surpreendido ao ver que existe vida em cada uma das crianças, há transbordar da presença de Deus na vida de cada deles.
När våra barn, 6 och 7 år, Raquel och Hugo och Mike.
Nossos filhos naquela época quando tinham 6, 7 anos, Hugo, Mike e a Raquel do Fred.
Fråga fröken om de kan dansa och sjunga för klassen i skolan och det är inga andra kristna där.
E eles então tomaram iniciativa com 6, 7 anos na escolinha onde eles estavam, perguntaram para a professora: nós podemos cantar de Jesus, nós podemos dançar na sala de aula na frente das outras crianças? Então há uma gratidão, há uma agradecer a Deus pela coragem deles.
Eller när våran son Hugo, när han började på gymnasiet.
Nosso filho mais velho, Hugo, quando ele começava então o segundo grau.
Och alla i klassen, de skulle välja en symbol.
E todos na aula dele, eles iam escolher símbolo.
Och han väljer och säger till klassen att jag väljer korset.
E ele disse: eu quero escolher como símbolo da minha vida a cruz.
För Jesus är det viktigaste för mig.
Porque Jesus, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Aleluia. Det var bara han frälst i hela klassen.
Han hade faktiskt två andra. Mm.
Era ele mais dois naquela sala de aula, os únicos cristãos.
Men många gånger har våra barn utan varit utan kristna kompisar i skolan. Mm.
Mas muitas vezes nossos filhos foram os únicos convertidos na sala de aula e até em toda a escola.
Men de har haft varandra.
Mas eles muitas vezes o mais importante que eles tinham uns aos outros.
Sen för 5 år sedan så startade en annan process angående barn i församlingen.
Há mais ou menos 5 anos começou novo processo a respeito das crianças também na congregação e na igreja. Aleluia.
Gud började beröra först min fru Sofias hjärta.
Deus começou em primeiro lugar a tocar na vida da minha esposa Sofia, o coração dela.
Och efter en tid också mitt hjärta.
E depois de tempo também o meu coração.
För de föräldralösa barnen.
Pelos meninos, pelas crianças órfãos.
Och angående adoption.
E a respeito de adoção.
Jag tyckte först att Sofia var tokig och jag var negativ.
E no início do processo eu achava que a minha esposa estava completamente fora da casinha, né? Tava doida. E eu estava muito resistente a qualquer influência dela.
Vi hade 4 barn. Det var också en utmaning ekonomiskt och med tid.
Nós já tínhamos 4 filhos, então já era um desafio tanto de dar tempo como a questão de economia, de finanças.
Men min fru var uthållig och hon bad.
Mas a minha esposa era perseverante e ela orou muito.
Och Gud började beröra mitt hjärta.
E Deus começou a mexer e tocar no meu coração.
Genom ordet.
Através da palavra.
Och när jag bad.
E também quando eu estava orando, ele foi abrindo e derretendo o meu coração.
Så för 3 år sedan åkte vi till Kina.
Então há 3 anos atrás nós fomos todos para China.
För att hämta David.
Para buscar Davi. David.
3 och ett halvt år gammal.
Ele tinha 3 anos e meio.
Och Gud hade redan berört våra hjärtan innan.
E Deus já tinha tocado no coração de todos nós.
Men när vi hämtade honom så blev det ännu starkare för oss.
Mas quando então nós buscamos ele para nossa casa, foi algo muito forte da parte do Senhor.
Han är våran son på riktigt.
Ele é nosso filho de fato e de verdade.
Och det är ingen skillnad för att han är adopterad.
E não há nenhuma diferença pelo fato de ele ser adotado.
Tá em bilda.
Tem uma figura ali.
Här det första ögonblicket med David.
Esse é o primeiro momento que nós cruzamos os olhares com Davi, com David.
Så, här tar vi emot honom.
Aqui nós estamos acolhendo ele.
Och alla, både min fru och våra 3 döttrar, de grät.
Tanto a minha esposa como minhas 3 filhas então chorando.
Det var ett väldigt starkt och väldigt fint ögonblick.
Foi momento muito profundo, muito precioso, muito marcante.
Och han var efterlängtad.
Ele era muito desejado.
När vi kom till hotellet och David hade somnat emellan oss.
Quando então retornamos ao hotel e o David dormiu entre nós, entre eu e a minha esposa.
Så började jag gråta.
Eu comecei a chorar.
För jag såg att det var inte bara vi som hade fått ett barn.
Não era somente nós que tínhamos ganho mais filho.
Men han hade fått en mamma och en pappa.
Mas ele tinha recebido pai e uma mãe. Aleluia.
David betyder älskad.
Davi significa traduzido o amado.
Och vi har älskat honom sedan han sen vi visste att han skulle bli våran son.
E nós temos amado ele desde o primeiro momento em que ficamos sabendo que ele ia ser nosso filho.
Och vi tror att de här barnen som är utan föräldrar ligger starkt på Guds hjärta.
E nós sabemos, eu e minha esposa, muito especialmente, nós temos essa carga e sabemos que Deus tem isso no coração, os órfãos. Salmo 68, 5 e 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Aleluia, Senhor.
Våran starkaste identitet.
A nossa identidade mais forte é que nós somos filhos de Deus.
Och hela Guds plan och dröm.
Todo plano de Deus, todo sonho de Deus.
Hans faders hjärta.
O coração de paternidade de Deus Pai.
Och det som gjorde att Jesus kom.
E o que fez a razão, ó, por que Jesus veio?
Det var för att ta oss upp som hans barn.
Para nos resgatar como filhos amados de Deus.
Guds frälsningsplan.
O plano de salvação de Deus.
När han friköpte oss.
Quando ele então nos comprou.
För det här syftet.
Para esse propósito.
Att vi skulle bli hans barn.
De que realmente nós fôssemos parte da família eterna dele.
Han räddade oss genom adoption.
Ele nos salvou através de uma adoção.
För att ge oss alla rättigheter och all kärlek.
Para nos dar todos os direitos e todo o amor.
Som ett barn.
Como filho.
Och vi tror på samma sätt med David.
E dessa mesma forma também, paralelamente, nós acreditamos com Davi.
Okay. Han har fått en pappa.
Ele agora recebeu um pai.
Vi alla har fått en pappa, eller
todos, hur? Todos nós temos recebido Deus Pai. Aleluia. Efésios 1:5 fala que essa realidade da paternidade não é só do Davi comigo, mas é de cada um de nós que recebemos a Jesus como Senhor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A maior necessidade de uma criança ou de qualquer pessoa é sermos amados.
Det viktigaste av allt för ett barn är att ha en mamma och pappa.
A coisa mais importante para uma criança é ter pais, ter pai e mãe.
Det bygger grunden för våra liv.
Isso é a base para nossa vida, é o fundamento para nossa edificação.
När det fattas så finns ingen grund för ett barn.
Quando isso então está ausente, falta esse fundamento para qualquer criança.
Och det blev väldigt starkt för mig och min fru.
Ficou muito forte para mim e para minha esposa.
Att även om ett barnhem räddar ett barn för en tid,
mesmo que um orfanato possa salvar as crianças por um período de tempo,
så är inte ett barnhem ett hem.
Mas o orfanato não é um lar.
I ett hem finns det en mamma och pappa.
Lar significa que tem pai e tem mãe. Próximo. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia.
Han har fått familja.
Ele ganhou uma família.
Och vi har nu två andra familjer som har adopterat i församlingen.
Há duas famílias mais que também têm adotado na congregação.
En familj som har snart ska få nummer två.
Uma dessas famílias já tem uma criança adotada, agora vai ter a segunda.
O min bror Mats som var här för 13 år sedan.
E o meu irmão caçula Mats, que esteve aqui na congregação por um bom tempo há 13 anos atrás.
De har två flickor.
Ele, né, e a Sandra, casados, têm duas meninas.
Som är biologiska barn.
São filhos biológicos deles.
Och snart ska de få också adoptera en flicka eller en pojke från Kina.
Eles também daqui a alguns meses vão estar adotando a terceira criança, o menino ou menina lá da China também.
Och vi har börjat i november varje år så finns det en internationell dag för föräldralösa.
E há dia internacional de dos meninos, das crianças órfãos em novembro,
Orphan Sunday.
É um domingo especial, vamos dizer assim, que tem se destinado a respeito das crianças órfãos.
Och vi har också börjat att be för barn som behöver föräldrar.
E nós temos começado a orar especificamente por crianças que precisam de pais.
Alla som vill i församlingen får ta ett kort och läsa om det här barnet och be för det barnet.
E nós temos distribuído então na congregação pequenas fotos de cada uma dessas crianças órfãos para que cada família comece a orar por cada uma dessas crianças.
Och det är barn som har många svåra problem.
E muitas dessas crianças, eles têm problemas muito sérios.
I olika länder.
Em países diferentes.
Och vi har bett i 9 månader.
E nós já temos orado como congregação já por 9 meses sobre essas crianças.
För 70 barn.
Por 70 crianças que tem na nossa lista de oração distribuídos na congregação e temos orado por 9 meses.
36 av dem har fått en mamma och pappa.
Uau, 36 dessas crianças já foram adotados, encontraram um pai e uma mãe. Aleluia!
Så det, vi är säkra på att det finns ett ansvar för Guds församling för de här barnen.
Então nós entendemos muito claramente que há uma responsabilidade da igreja sobre essas crianças órfãs.
Det ligger starkt på Guds hjärta.
É algo que está muito forte no coração de Deus Pai.
Och Gud vill beröra alla våra hjärtan.
E Deus quer tocar em coração de cada um de nós.
För det handlar om deras eviga liv också.
Porque também tem a ver com a vida eterna dessas crianças pequenas.
Och det finns många löften också i Guds ord kopplat till det här.
E há muitas promessas na palavra de Deus vinculadas com questão do cuidado dos órfãos.
Och jag ville bara avsluta med en personlig sak till.
Eu quero concluir com mais uma coisa pessoal.
Det här året har varit säkert år för mig.
Esse ano 2014 tem sido ano especial para mim.
Jag har vilat från olika saker.
Eu tenho tirado tempo de descanso de muitas coisas.
Och det starkaste som Gud har talat till mig.
E aquilo que mais forte Deus tem falado comigo.
Det är att jag är en älskad son av Gud.
É que eu sou filho amado do Senhor.
Amen.
Aleluia. Amém. Aleluia. Podemos orar juntos? Aleluia. Quando o Fred estava falando, eu quero ligar com essa palavra do Daniel. Assim como um dia o Fred obedeceu e a Débora a um chamado do Senhor. E a vida do Daniel e da Sofia e a família inteira foram tocados. E as fotos e o vídeo que nós vimos, todos foram tocados e muitas dezenas de vidas foram salvas. E agora o Daniel e a Sofia estão falando a respeito de dezenas de órfãos que foram resgatados pela intercessão, pela ação deles. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim Jesus nos envia como igreja hoje para resgatar órfãos, para obedecermos ao chamado do Senhor, para sermos a resposta de Deus ao envio dele para cada necessidade. Senhor, nós oramos diante de ti nessa noite. Mais uma vez é uma noite de conversão, uma noite de entrega, é uma noite de arrependimento, para que nossa vida seja uma obediência a ti e possamos responder positivamente ao teu chamado, Senhor. Seja para perto ou para longe, tu assim o sabes, não importa, mas que nós sejamos obedientes a cada carga que tu colocar no coração. Em nome do Senhor Jesus, toca em nossas vidas, Senhor. Dá-nos sonhos e visões a respeito do teu desejo, para socorrer as vidas ao nosso derredor, e a carga que está no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.